Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Bem, qual é a sensação neste momento de estar junto da família?
A sensação é para já é de alegria, é uma emoção, estar perto da família é uma emoção que não consigo exprimir depois de 7 meses, de 8 meses praticamente. É uma sensação que as palavras são, não me vêm para exprimir o que sinto, mas no fundo há uma mistura de sentimentos, tipo, há alegria e há tristeza dentro de mim, depois de estar liberto. Alegria porque estou de volta à liberdade de onde nunca deveria ter saído, e há tristeza por ter passado 7, 8 meses encarcerado injustamente, por apenas tentar ser um cidadão, por apenas tentar usar daquilo que é o meu direito à liberdade de expressão, tive que passar 8 meses encarcerado. Isso demonstra aquilo que eu acabei por preferir em julgamento, que a nossa justiça mesmo é uma palhaçada, porque até os cidadãos não têm o direito de expressar-se livremente. Então, nesse momento a sensação é esta, é uma mistura de sentimentos entre tristeza e alegria, mas o mais importante é que estou de volta à liberdade, próximo da família e pronto para continuar a luta da qual estou inserido, porque sabemos a luta não acaba por aqui. Prendem-nos o corpo, mas não prendem-nos a mente. E ontem foi o dia em que pude estar em liberdade e para já a vida continua e voltei mais firme para continuar a luta em prol da liberdade e justiça em Angola.
Muito bem, foi julgado e condenado sumariamente no dia em que se proferia, melhor dito, a sentença de julgamento dos 15 mais 2. O que é que lhe passou na mente ao proferir aquelas declarações quando alegava que o julgamento era uma palhaçada?
Olha, para mim foi aquele grito, foi para mim um grito de, eu considero um grito da liberdade, porque era para alguém como eu que está ligado a estes jovens desde o princípio, do momento em que estávamos a debater o livro sobre as formas de derrubar uma ditadura. Para mim foi um momento de liberdade, porque eu senti que, como é possível que num país que se diz democrático na sua Constituição, jovens sejam presos e condenados por lerem um livro? Aquilo para mim foi um momento de liberdade. Tive que, como se fosse tirar o que está dentro de mim, exteriorizar. É como se fosse, se eu não tirasse o que estava dentro de mim, eu acabaria por sofrer, por guardar dentro de mim aquele sentimento. Não, foi o grito da liberdade. Eu considero o grito da liberdade porque pude chamar os bois pelos próprios nomes. Como se notou, desde o princípio do processo até o julgamento final, ficou claro aos olhos de todos que aquilo era uma palhaçada. Então, senti-me bem por ter dito, e em momento algum me arrependi pelo que fiz. E pronto, foi um sentimento de euforia por dizer na cara de quem merecia ouvir estas palavras que aquilo tudo era uma palhaçada e que os palhaços estavam bem identificados.
Pronto. E não me deu as consequências das suas declarações em pleno tribunal?
Olha, na verdade, E nem tive tempo para medir as consequências e pouco me importava as consequências do que eu faria. O que mais importava para mim era sentir-me livre na casa da justiça, que é o tribunal. O que mais me importava era isso, é sentir-me livre dentro do tribunal. E as consequências para mim pouco importavam, desde que eu me sentiria um cidadão no exercício do seu direito, para mim já era um ganho. E as consequências para mim pouco importavam, porque para já, na luta em que estamos inseridos, que é por liberdade e justiça, e temos que consentir certos sacrifícios, e um dos sacrifícios foi este. Estamos preparados para, enquanto lutarmos contra um regime ditatorial, nós temos que estar preparados para situações idênticas. Então as consequências para mim mesmo pouco importavam naquele momento. O que me importava mais é sentir-me livre e expressar aquilo que me vinha na alma e dizer na cara dos palhaços que eles estavam bem identificados. Isso é que me importava. De resto, pouco me importou mesmo, na realidade.
Mas num regime ditatorial, ainda assim teria aquela coragem de exprimir aquelas declarações em pleno tribunal?
Como combatente da liberdade, como se tem dito por aí, e claro que eu diria, tipo, se fosse para repetir as coisas de novo, se me dessem a oportunidade de poder se arrepender do que eu preferi, eu diria as mesmas palavras e acrescentava outras ainda mais para dizer, para caracterizar o tipo de justiça que é vigente no nosso país, que infelizmente é uma ditadura governada por um ditador que está há mais de 35 anos no poder, sem nunca ter sido eleito.
Muito bem. Depois da sentença, foi conduzido imediatamente para a comarca de Viana, onde passou algum tempo. Depois foi transferido para a penitenciária de Caquila. Conta-nos como é que foi a sua vivência numa prisão durante estes 8 meses.
A minha vivência na prisão, a princípio, foi os primeiros meses em que tive o prazer de estar junto dos meus companheiros, foi um momento mais aliviado. Foi um momento mais aliviado, porque pude compartilhar ideias, podemos nos conhecer melhor. E pronto, a cadeia de Viana, onde passei 5 meses, teve essa vantagem para mim, por estarmos todos juntos durante cerca de praticamente um mês. Mas depois disso foi complicado para mim, porque infelizmente tive que ficar sozinho. E o facto de eu ter ficado sozinho serviu como um cavalo de batalha para os serviços prisionais, porque passaram a olhar para mim como se fosse mais um aventureiro que atreviu-se a dizer o que não devia em tribunal. E o tratamento passou a ser aterrorizador. Passaram cortaram-me alguns privilégios que eu tinha, como receber a alimentação diretamente, sem passar por aquela burocracia de revista alimentar que tem que misturar com facas usadas aí. Sim, como eu ia dizendo,
falava de tratamento.
O tratamento
que era submetido em Viana.
Sim, em Viana passou a ser mais aterrorizador depois da saída dos meus companheiros. Começaram a olhar para mim como um aventureiro que disse o que não devia ter dito, e pronto. Apertaram-me o cerco, como eles já prometiam, que depois da saída dos manos do processo do 15 mais 2, eu poderia sentir tudo mais apertado, e concretizaram depois da saída deles, e a situação começou a ser aterrorizadora, como já disse para mim. Tive momentos de angústia em Viana durante esse todo tempo que lá fiquei, mas como um guerreiro sempre mantive a minha postura, apesar de ser discriminado, apesar de ser excluído, continuei as mesmas convicções, as mesmas firmezas. Quando teve que haver luta, impus-me com luta. Quando teve que haver calmaria, tive que estar calmo. Então, Viana para mim foi um mártir para mim, foi uma cadeia muito aterrorizadora, foi uma experiência para mim.
Bem. Em que circunstâncias é que promoveu aquela greve de fome? O que é que aconteceu de concreto?
Sim, a greve de fome que levei a cabo em Viana foi causada pelo facto de, depois dos manos do 15 mais 2 saírem, o diretor dos serviços prisionais de Viana ter decidido cortar-me o direito que eu tinha de receber alimentação diretamente das mãos dos familiares. E também ter contato com as visitas diretamente, visto que o pagatório do estabelecimento de Viana não tem condições nenhuma para que se faça uma visita conforme, porque apesar de, para além da iluminação, as grades não possibilitam o contacto e a voz não é audível para as pessoas que tentam dialogar. Então, a minha greve de fome foi promovida pelos cortes que foram feitos aos direitos que eu tinha quando da presença dos 15 mais 2 no estabelecimento de Viana, concretamente no bloco D. Por isso levei a cabo, tive que lutar com as únicas armas que eu tinha, que realmente resulta que é a greve de fome. Só depois de eu ter levado essa greve de fome foi quando eles decidiram voltar atrás e voltaram a conceder-me os direitos que eu tinha quando estavam os 15 mais 2 lá no estabelecimento prisional de Viana.
Muito bem. Dago, quando olha para o país e a governação, o que é que mais lhe preocupa?
Olha, quando olho para o país, o que mais me preocupa, na verdade, é a falta de liberdade. É a falta de liberdade. Quando digo liberdade, digo em todos os aspectos. É o facto do cidadão não poder se sentir cidadão num país que se diz democrático por direito. Como a título de exemplo, é a liberdade de expressão. O facto de num país que se diz democrático, um cidadão não poder exprimir aquilo que sente, para mim é preocupante, porque se eu não exprimir aquilo que penso e sinto, então não sou cidadão, porque...
Sente que há esta limitação?
Claro, essa limitação está aos olhos de todos. Está aos olhos de todos. Por isso é que muitos sobem na vida por bajular. Por quê? Só somos cidadãos quando bajulamos o regime, quando dizemos as coisas que o regime não quer ouvir, então somos vistos como inimigos da paz, não patriotas, e outros adjetivos que eles inventam para conotar as pessoas que apenas querem nada mais, nada menos do que liberdade e justiça em Angola. Então, eu preocupa-me o facto do regime asfixiar o seu próprio povo, asfixiar o seu próprio povo e limitar em todos os aspectos. E haver aquela coisa da promoção por causa da bajulação, para mim isso é uma das coisas mais preocupantes, visto que a Constituição dá-nos o direito de sermos livres na expressão, na manifestação, na associação. E pronto, é preocupante para mim quando tudo aquilo que está plasmado na Constituição, no final das contas, é apenas no papel, na prática, não existe. E quem tenta efetivar aquilo que está no papel é tido como criminoso e terrorista. E é, para mim mesmo, é preocupante.
Sente-se intimidado de alguma forma com esta prisão?
Não. É como eu disse atrás, a prisão, quando põem-nos na prisão, para nós prendem-nos apenas o corpo. Eu, pelo menos, se olhares para o meu semblante, verás que em momento, não há sinal de alguém abatido pelo facto de ter permanecido 8 meses preso. E pronto, se era esta a intenção, intimidar-me, pode ficar claro para todo mundo que não conseguiram, não se concretizou o plano, porque a prisão, ao invés de intimidar-me, fortaleceu-me ainda mais, porque esse todo o tempo que passei, na cadeia, que passei nos estabelecimentos prisionais, fortaleceu ainda mais as minhas convicções, a minha maneira de pensar, de ver o país. E para mim foi como se fosse um treinamento para enfrentar e lutar ainda mais contra todo esse sistema de injustiça que rege o nosso país. Então, a cadeia, em momento algum, intimidou-me, só fortaleceu-me mais e deu-me firmeza e convicção mental para continuar a luta. E até que aquilo que eu desejo, muita gente deseja, que é um país livre, de facto, se concretize.
Muito bem. No dia 26, já neste sábado, acontece uma manifestação promovida por diversas sensibilidades do país, contestando a nomeação de Isabel dos Santos à liderança da Sonangol. O Dago vai participar, estaria disposto a se fazer presente largo da independência. Qual é o seu ponto de vista?
Olha, é engraçado, eu até ontem, logo que cheguei, a primeira publicação que fiz no meu perfil do Facebook foi: está confirmado a minha presença no dia 26 de novembro. Claro que eu estarei presente no dia 26 de novembro, porque a reivindicação é legítima e como sabemos, a nomeação da Isabel dos Santos está toda ela cobrida de ilegalidade e inconstitucionalidade, porque, como sabemos, o Presidente da República não pode nomear pessoas ligadas diretamente à sua família, tal como nomeou a filha. Então, o facto de haver, sempre que haver ilegalidade, injustiça, sempre que haver inconstitucionalidade, eu, como um cidadão lúcido, eu, como um cidadão que quer um país melhor, estarei disponível para todo tipo de atividade que se promover contra essas injustiças. Então, fique claro que no dia 26 de novembro, eu serei mais um daquelas pessoas que não concordam com a nomeação de Isabel dos Santos, que estará também no Largo 1º de Maio. Aconteça o que acontecer, como sabemos, o regime já está preparando sua maquinaria para reprimir, para impedir com que a manifestação do dia 26 se concretize. Mas isso não vai inibir-nos, principalmente a mim, isso só vai me dar mais força. Então, no dia 26 de novembro, sem dúvida nenhuma que estarei presente na manifestação para gritar alto e protestar contra a nomeação de Isabel dos Santos.
Muito obrigado, Dago. Não sei se tem algumas considerações, eventualmente algo que não foi colocado como pergunta e que quer partilhar com os ouvintes.
Olha, para já, quero dizer o seguinte: para as pessoas que viram, ouviram sobre a minha e a nossa detenção, a nossa prisão, que não olhem para isso como como com a, não olhem para isso como algo que nos tira mérito, não. Porque a intenção do regime mesmo com essas prisões, com essas detenções, é impedir para que pessoas que se identificam com a causa não se envolvam diretamente com a causa, com medo da prisão. Então, a prisão é mais uma forma de regimes ditatoriais intimidarem as pessoas. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas não devem se sentir intimidadas, porque se não formos nós a lutar pelo país que é nosso, mais ninguém vai lutar. Então, nós não podemos esperar com que venham heróis, venham pessoas dos céus, ou sei lá de onde, para que salvem o nosso país, para que tirem o nosso país de um regime ditatorial para um regime democrático. Se não formos nós, ninguém fará por nós. Então, com isso eu quero dizer que as pessoas devem se envolver mais e devem olhar para o país como se fosse nossa pertença. Então, se nós queremos um país melhor, devemos ser nós a lutarmos por este país e lutarmos contra todas as injustiças, e não devemos intimidar-nos tal como quer o regime, porque essas prisões é só mesmo para intimidar aqueles que eventualmente se identifiquem com a causa e queiram se envolver diretamente. Quero dizer a todos aqueles que lutam por um país justo, livre, de facto, e esperam que o país seja democrático, que mantenham-se firmes e que o caminho é para frente. E o caminho é para frente e pronto. São essas as palavras que me vêm no momento. E para já quero agradecer à Rádio Despertai pela entrevista.
Okay. Muito obrigado.
Obrigado, eu.
Nosso governo é uma ditadura suprema, um regime esmagador, onde a tirania continua sempre em cena. Todas e tu, precisamos conversar. Zedu, precisamos conversar. Amarra seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar. Expedições, estratagema, políticas sangrento. O povo já não aguenta do jeito que Angola está. Está tudo dominado. O time do governo continua dando a zero, porque o time do povão está jogando sem goleiro. O meio campo não reage, a defesa foi dominada, marcou até golo contra. Desse jeito não dá. Senhor juiz, acabe logo essa partida. Mas cadê o juiz? Ih, tô viajando, o jogo não tem juiz. A regra de jogo é ganhar quem tem poder, e continuam ganhando, e o povo sem poder. Todas e tu, precisamos conversar. Zedu, precisamos conversar. Amarre seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar. Armistício, compromisso, democracia e sumiço. Ladrões e traidor, a grana tem passe suíço. Venderam o país pela besta americana. O povo não reage, tem medo de entrar em cana. Quem jogava na esquerda passou para a direita. Carro bom, casa boa, saúde garantida, contas bancárias fora. Filhos na UK, no Brasil e na Lisboa, estudando numa boa, que mais? Só covardia. Tomaram do veneno, M.A. novacaína. Dizem quem toma adormece, mas depende de quem. Tomei daquele veneno e continuo acordado, ao mesmo tempo revoltado. Revoltado. Yeah. Yeah. Prefiro morrer de pé do que viver rastejando. Leão não é serpente, sou da tribo de Judá. E quem é, segue em frente. O efeito de Amani começa a ressuscitar. Oh, acaso precisamos conversar. Puta Zé Du, precisamos conversar. Puta Zé Du, precisamos conversar. Amarra seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar. O nosso povo continua fiel ao MPLA, ao passo do MPLA. Deixa o povo pra lá, sem emprego não dá. Moradias precárias, não existe educação. E a saúde é quando calha. O nosso povo no Quimbo, paludismo está matando. Malária causa loucura, morte só vem carregando. É tanta miséria que o povo angolano está comendo por sorteio. Se almoça não janta, 70% contraíram anemia. Sem assistência médica vão morrendo dia a dia. Agradando o sistema que só reconhece Angola, Luanda, a capital. Precisamos conversar. Puta Zé Du, precisamos conversar. Puta Zé Du, precisamos conversar. Amarra seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar. Puta Zé Du, precisamos conversar. Puta Zé Du, precisamos conversar. Puta Zé Du, precisamos conversar. Amarra seus cachorros, não deixe eles avançar. Só queremos conversar.